Política.
A bancada sindical, com 46 cadeiras, caiu quase pela metade nesta nova legislatura. A empresarial também perdeu mais de 50 representantes. Mas, apesar disso, continua tendo composição significativa. Saiba quais devem ser os principais pontos de divergência entre esses dois grupos no novo Congresso, na reportagem de Maria Dulce Miranda.
A nova bancada sindical no Congresso é composta por 46 parlamentares. É a menor representatividade desde 1998. A categoria foi reduzida à metade da legislatura anterior, quando contava com 83 cadeiras. Representantes de diversas categorias, estes deputados buscam a garantia dos direitos dos trabalhadores. Previdência, redução das jornadas de trabalho e política salarial, por exemplo, estão entre as pautas defendidas por estes parlamentares. E foi justamente o salário mínimo o protagonista da primeira polêmica do governo Dilma. Isso porque o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciou mudanças no cálculo do reajuste do salário e logo depois recuou, a mando da presidenta. O tema vai ter que ser analisado pelo Congresso, já que a fórmula vigente perde a validade neste ano e um novo projeto vai ter que ser proposto. Para o deputado federal do PT de Minas, integrante da bancada sindical, Adelmo Leão, o cálculo do reajuste do salário mínimo deve ser mantido, levando em conta o crescimento do PIB e a taxa da inflação.
Na discussão, certamente, a questão do direito dos trabalhadores, incluindo aqui a questão salarial, deve ser pautada na nossa discussão no Congresso Nacional. Eu defendo que nós possamos manter o cálculo e o ajuste do salário mínimo sempre na perspectiva de ganhos até que esse salário mínimo atinja o que está previsto constitucionalmente, que ainda está distante do que é pago hoje no país. O salário mínimo constitucional define que o trabalhador deve receber fruto do seu trabalho para abastecer a si e a sua família.
Se historicamente a bancada empresarial é conhecida por se opor às pautas da bancada sindical, atualmente parece que esta rixa é coisa do passado. Mesmo com a bancada empresarial encolhendo 56 cadeiras, passando de 246 para 190 representantes, ela é 4 vezes maior que a bancada sindical. Mas essa composição não põe em risco os direitos dos trabalhadores. Pelo menos esta é a avaliação do secretário adjunto de Finanças da CUT Nacional, Central Única dos Trabalhadores, Aparecido Donizete da Silva.
Não vejo isso como um entrave. Eu sou daqueles que acho que ainda existe, ainda disputa da classe. Então existe sim interesses empresariados. A reforma, por exemplo, do ponto de vista da redução da jornada, obviamente que a gente vai ter um problema nesse sentido, no momento que eu estou te falando, da reforma da Previdência também. Eu não digo que seja um entrave, mas eu vejo que hoje nós estamos num patamar de mais responsabilidade das partes. Por mais que nós tenhamos perdido, chamamos assim, mas não vejo isso um entrave. Vamos trabalhar muito mais o convencimento do melhor para todos.
Ocupando mais de 37% das cadeiras na Câmara, a bancada empresarial pode se articular e unir forças para aprovar projetos. Entre as principais causas deste grupo de parlamentares estão a busca de maior competitividade da indústria brasileira e mudanças na legislação trabalhista. Mas o principal objetivo dos parlamentares empresários é a reforma tributária, com o propósito de diminuir os impostos, como destaca o deputado federal pelo PP de Minas, Renzo Brás.
A minha reforma tributária, acho que é muito importante para o país, desoneração, redução dos impostos, simplificação dos impostos do país, que é a principal hoje, e reforma política, claro. Eu acho que é muito ruim para o nosso país essa forma do governo querer aumentar os impostos, talvez cortar da própria carne os custos do governo, não cortar programas sociais, mas cortar coisas necessárias para o Brasil voltar a crescer.
A reforma tributária já vem sendo discutida no Brasil há quase 20 anos. Atualmente, uma das principais propostas que tratam do tema é a PEC 233 de 2008. O texto propõe medidas como desoneração da folha de salários e mudança no sistema de partilha da arrecadação federal. A PEC está parada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara desde 2009. Repórter Maria Dulce Miranda.
A ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, foi confirmada pela presidenta Dilma Rousseff como nova presidente da Caixa Econômica Federal. A posse de Miriam está marcada para o dia 23 deste mês. Ela substitui Jorge Hereda, que estava há 4 anos no cargo.
No 8º dia de depoimentos de testemunhas de acusação à Justiça Federal no Paraná, por conta das investigações da Operação Lava Jato, são esperadas oitivas sobre os processos que respondem os executivos da construtora Mendes Júnior. Os depoimentos devem acontecer até o fim de semana.
A Justiça italiana julga hoje novo pedido do governo brasileiro para extraditar o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado a mais de 12 anos no processo do Mensalão. Em outubro, a Corte de Bolonha negou a extradição baseado no argumento da defesa de que os presídios brasileiros não dão segurança para receber Pizzolatto, que tem dupla cidadania.